bem-vindos ao Conexão Nintendo número 260. Eu sou o Jeff e eu tô aqui com o Jomon.
Finalmente a vez de Fire Emblem.
E hoje a gente vai falar sobre o jogo que começa com F, né, Jomon? Final Fantasy.
Também. O 14.
Mas antes, Jomon, eu não vou pedir propaganda porque eu preciso fazer uma coisa pessoal no podcast. Eu preciso pedir desculpas pra minha esposa, que eu marquei de gravar justo no aniversário dela. E eu nem percebi.
Parabéns, Jeff, marido do ano.
É. Mas feliz aniversário pra ela.
É. Muito bom, Jeff, muito bom.
É que eu tava devendo. Bom, vamos lá, Jomon. Final Fantasy XIV, é isso que você queria falar?
É isso, Jeff. A gente tava falando antes de gravar o podcast que eu fiz uma compra que eu não tava esperando, né? E aí eu comprei o Final Fantasy XIV, que foi recém-lançado para o Nintendo Switch 2. Né? Exclusivo pro Switch 2. Né? Pra quem não lembra ou não sabe o que é Final Fantasy XIV, é o 14º jogo da franquia Final Fantasy, que é um RPG online, né? O MMORPG. Então é um jogo ali
de... Desculpa a ignorância, Jomon, mas esse é o único...
Tem mais? Não, o 11 também é.
Ah,
e
tá.
Ambos
eles fazem o
permanecem vivos.
Ah, não, é, mas depois 11... disso não teve mais nenhum. Esse é o último.
Esse é o último, sim. É, não tem uma regra específica, Jeff, porque senão ia ter mais um online logo mais. Não é uma regra específica, é uma regra de, faz sentido ou não pra empresa, né? O 14, inclusive, tem uma história bem considerável, porque ele foi resetado. E aí a versão que a gente joga é meio que a versão 2 já do jogo, que tá há muito tempo no mercado, mas é a versão 2 mesmo assim. E o jogo, ele tem mensalidade, né, tem toda essa coisa, mas uma coisa que adoram falar dele é que ele tem um free trial muitíssimo generoso, Jeff. Então, a pessoa que compra, que não precisa nem comprar, né, a pessoa pode jogar gratuitamente se... É a primeira conta da pessoa, né? A pessoa vai criar uma conta da Square Enix pra poder logar tudo. E se é a primeira conta da pessoa, ela pode iniciar um free trial que passa as primeiras 3 expansões, se não me falha, Heavensward, Stormblood e Shadowbringers, mais o jogo base, né? O que são 4 jogos e cada expansão tem uma história ali do tamanho de um Final Fantasy, então dá só as 50, 60 horas. Se você for fazer side quest mais coisa, for explorar um pouco o mundo, que provavelmente você vai upar outra classe, essas coisas, dá mais de 400 horas de jogo gratuito, né? A pessoa não consegue fazer algumas coisas, algumas limitações, trocar item, entrar em guilda, essas coisas, mas no geral ela pode aproveitar o jogo. E quando eu digo aproveitar o jogo, Jeff, é que, assim, eu sou um jogador um pouquinho, não tão antigo, mas mais antigo de MMO, e... Existia a época que os MMOs... Eu tô falando pra quem não conhece nada, né? Antigamente, MMO era só matar bichinho e... Não tinha uma história... Não tinha uma história o jogo, né? Tibia, se você for jogar, não tem uma história. Ragnarok não tinha história, né? Você só via o mundo, interagia com as pessoas, matava bicho porque você queria.
Como o Ragnarok não tinha história? Um monte de casais surgiram.
Então, a história da pessoa, mas não existia uma história... Não era uma história de jogo, né? Tinha um negócio ali, uma side quest, outra, mas você não seguia uma história do início ao fim. É, Final Fantasy XIV, esse é um bagulho que... Eu não sei os outros RPGs, mas o Final Fantasy XIV é bem conhecido disso. Ele tem uma série de quests principais, que eles chamam de MSQ. É Main Scenario Quest. E aí, essa é que eu falo quando falar o tempo de jogo de um Final Fantasy normal, é essa história. Né? Então você vai lá, que é o seu personagem, você é o Arrow of Light, né? Que é a referência ao primeiro Final Fantasy, sempre que vocês são o Arrow of Light, mas o Arrow of Light original é do primeiro Final Fantasy, os 4. E você vai vendo o mundo lá de Eorzea, desenvolvendo a história desse mundo, né? Ah, que esse mundo tá tendo invocações, não sei o quê, e vai indo histórias que acabam fechando um pouco na própria nas próprias expansões, né? Tem uma história e tem uma história geral que vai levando tudo.
Mas...
Diga?
Essas histórias você faz sozinho ou você faz junto? Você pode fazer...
Você faz majoritariamente sozinho. Existia uma época que, assim, no meio das histórias olhem e falam, a gente vai ter que entrar numa dungeon. Né? Muito tempo é sozinho, você falando com o NPC e você lendo. Uhum. E tem hora que eles falam, tem tal problema, vamos ter que entrar numa dungeon. Nessa hora que você entra na dungeon, antigamente, você entrava numa pesquisa, e isso é um sistema muito bom do Final Fantasy XIV, que você, assim, você tem no jogo, você escolhe uma classe, uma raça, tudo, e a sua classe ela tem uma função, ou é de dano, ou é, ou é tanque, né, vai segurar dano, ou é um curandeiro. E eles preenchem, às vezes tem pares de 4 pessoas, tem pares de 8 pessoas, e aí tem um search automático que te preenche com outras pessoas aleatórias que também estão procurando fazer os conteúdos pra formar uma party. E aí é bem, normalmente bem retilíneo pra você fazer a missão, né? Fazer a dungeon. Ou se não, só matar um boss. Nessas partes, aí sim você teria que jogar com outras pessoas. Só que há um tempo já, quando eu tava jogando há 2 anos atrás, não era, agora já eu voltei pro jogo e tô continuando a minha história principal. E aí eu tô vendo que é assim, você consegue formar isso aí com NPC. Então nem mais isso você precisa interagir com as pessoas. Então é um jogo assim, é um jogo multiplayer.
Isso é bom ou isso é ruim?
Depende.
Você não queria poder fazer as coisas com os amigos? Porque você falou que é aleatório.
Você pode formar uma party e entrar na busca também, se você quiser. E aí eles nivelam todo mundo. Então, e isso é muito bom porque assim, eles fazem uma coisa que chama... tem roletas diárias, né? Você olha e fala, eu quero... você ganha bônus XP, independente da classe que você é, você ganha bônus XP por fazer uma quest aleatória lá. Você olha e fala, vou participar aleatoriamente. Então você vai entrar nas histórias, nessas dungeons, se você for com os aleatórios, com qualquer aleatório de qualquer nível. Porque um cara nível 100 pode estar fazendo e cair numa quest nível 15. Aí ele vai ficar com... Eles nivelam tudo pro nível 15. Então ele só vai ter as skills que poderia ter daquela classe até nível 15. Mas se você quiser entrar nessa roleta, né, procurar a quest dentro de uma party, você consegue. Você não consegue entrar em guilda, mas você consegue. Acho que seu amigo consegue criar a party pra você, caso vocês dois sejam... Eu não lembro se você consegue... Eu imagino que você consegue criar a party também. Mas você não consegue entrar em guilda. Mas você consegue criar uma party, mesmo sendo de graça, lá e jogar com seus amiguinhos. Pra fazer essas quests. E, assim, ele é um jogo que tem uma comunidade muito boa. Esse jogo, ele tá saindo agora pro Switch 2. Ele tem versão no PlayStation 4, tem versão no PlayStation 5, tem versão no PC. Se é a sua primeira versão, você consegue jogar o Free Trial. No meu caso, como eu joguei lá na época do PS3, e eu sigo a conta até hoje, por mais que eu não tenha jogado muito, então meu Free Trial foi no PS3. Depois eu sempre tive que pagar a mensalidade. A mensalidade no Switch tá meio difícil. Eu acho que a mensalidade, depois que acabar o Free Trial, depois que você começar a pagar e ganhar seu mês de graça, que é o primeiro mês quando você compra o jogo, as próximas expansões, né, que são o Endwalker e o Down Trail, até agora, e ano que vem vai sair já mais uma expansão, as expansões saem de 2 em 2 anos, mais ou menos, aí a mensalidade tá R$60. E você só consegue comprar isso pelo Switch. Aí isso é caro. Isso eu achei um precinho meio complicado.
Mas nos outros consoles são mais baratos?
No Steam, e assim, em todos os outros consoles, você pode comprar... Tem um truque brasileiro que é pagar pela Steam. Aí pelo Steam ficava uns R$38. R$30, R$38.
Ah, mas isso aí não é nativo.
Mas você pode comprar por lá. Assim, basta ter o jogo no Steam, o primeiro jogo no Steam, você conseguiria.
Ah, mas você tem que ter o jogo no Steam.
Mas é a expansão base, então era mais barato. Assim, muita gente fazia o pagamento desse jeito. Na Nintendo e no Xbox, é obrigatório você fazer o... No Xbox você consegue ainda pagar pelo Steam, na Nintendo você não consegue pagar por fora. Você tem que comprar a moeda do jogo pela Nintendo Shop e pagar. E a Nintendo é o único caso, tem isso aí também, é o único caso que se você paga a mensalidade na Nintendo, não vale pros outros. Nos outros vale ao contrário, né? Então, por exemplo, se eu jogasse no PS4, Xbox e Steam, eu pagaria só em um lugar, e aí eu escolho qual lugar eu vou querer pagar, e todos teriam a mensalidade paga. E aí eu vou conseguir jogar as expansões de acordo com as expansões que eu comprei em cada console. No Switch, não. No Switch, você tem que comprar uma mensalidade à parte. Você joga com todo mundo, tudo junto, mas só que a mensalidade sua é exclusiva do Switch 2. E caso você pague outra mensalidade, você tem outra mensalidade ativa, o bônus que eles deram é que eles dão 50% de desconto pra você comprar no Switch. Então tem essa parte ruim.
Com tantos pontos negativos, Gilmão, por que que você escolheu o Switch se você nem joga...
Eu escolhi o Switch, Jeff, pela... Assim, eu fiquei curioso de ver o Final Fantasy XIV rodando no Switch. E mais do que isso, é pela facilidade. Porque o meu Switch tá sempre conectado.
Ah, tá.
Então ali fala assim, putz... No PC, eu jogava. Eu tava jogando no. Eu comecei jogando no PlayStation 3, mas eu joguei de verdade. Foi no PlayStation 5 e depois no PC. Aí eu não sei, acho que eu coloquei 40 horas no PlayStation 5 e depois 80 no PC.
Mas seu Play 5 não fica conectado na TV toda hora?
Não, porque eu mal jogo o PlayStation 5. Agora
mas não
então.
Tem entrada?
Ah, eu fico com preguiça de colocar na entrada.
Ah, mas tem entrada.
É. Tem entrada, tem tudo. Mas eu acho que até o cabo de conexão da internet, eu acabo mudando entre o Switch 2 e o PlayStation 5. E o Switch 2 acaba sendo o meu console principal, né? Pela facilidade, como eu ligo rápido, pá, é isso. Eu não gosto da interface do PlayStation 5.
Também não.
Eu sou mais do Switch, Jeff. E o Switch é muito rápido pra logar. Né? Ele não tá rodando... Ele roda 30 FPS, no mínimo a 30 FPS. Quando tá em modo dock, ele roda 30 FPS. Mas eu achei que tá, mano, muito bom o jogo, assim. Pra... É, também o jogo é original de PlayStation 3, ele recebeu melhoria gráfica, tudo, né? Mas... Ele tá rodando muito bem no Switch 2. Óbvio, não chega a 60 FPS. Tem conteúdo de muitos jogadores, assim. Acho que tem um conteúdo que é 24 jogadores juntos. Os conteúdos meio específicos, assim. É 24 malucos soltando skill que soltam uns fogos de artifício na tela. Esse conteúdo eu não fiz. Eu acho que imagino que vai cair um pouquinho ali pra 30 FPS. Mas o jogo tá rodando bem. E... Com todas as coisas, assim. Ele é um MMORPG, então ele tem aquelas coisas de... Tem muito comando, eles vão fazer uma atualização no futuro, agora em 2017, que eles prometem dar uma simplificada na quantidade de skills que você tem, porque assim, você tem 16 skills que você controla, normalmente você usaria um teclado.
Cara, quanto botão, João?
Então, mas você...
Você segura um e aperta um face button, é isso?
Sim, você segura R2, L2, e aí ele libera os face button e os direcionais pra você usar, só que pensando assim, você só tem 16 botões, né? Porque vocês são quatro, os quatro espaços do direcional, mais os quatro botões, e R2 e L2. Então aí você é 8 multiplicar por 2, L2 R2, viram 16. E aí tem uns esquemas que você faz, que aí você aperta, por exemplo, L2, L2, e aí libera um lado. Então, tipo, aí você ou segura L2, ou segura R2, ou aperta duas vezes L2, e aí nasce um ladinho, ou aperta duas vezes R2 e nasce o outro. Então você consegue mapear até 32 comandos. Então tem isso também. Eu acho que assim, o jogo ele funciona bem em controle. Eu prefiro jogar em controle, porque eu prefiro movimentar meu personagem, porque as dungeons, os bosses principalmente, a luta do boss, a mecânica do boss é, dependendo da classe que você tá, você tem uma rotação de skills, então você vai ficar clicando lá os botões pra fazer as skills do, tipo, aperta esse, depois tem que apertar esse, depois tem que apertar esse, depois tem que fazer aquilo, situação tal, aperta tal. Mas é meio tipo, cuida da sua rotação. E enquanto isso, você tem que cuidar da mecânica do boss. Aí o boss vai ficar falando... Pra quem jogou Dragon Ball Lost, eu tô acho que piorando a minha situação. Mas é de, posiciona pra tal lado, posiciona pra tal lado. Se junta, né, desagrupa. Então o boss vai fazendo mecânicas tipo, vou soltar skill. Aí mostra a área da skill que ele vai soltar. Eu vou dar um golpe em todo mundo... E todo mundo cria a sua própria área. Então você não quer que as áreas fiquem intersectadas pra uma pessoa não tomar o mesmo golpe duas vezes e perder mais HP. Então todo mundo se separa. Tem golpe que quando todo mundo tá junto, divide o dano entre todo mundo que tá junto. Então começa, você tem que se preocupar com a sua rotação e com o seu posicionamento. Seria isso. Essa é a diversão dos bosses. Eu gosto muito. A história... a galera fala que é muito boa depois, eu não cheguei numa parte que a história, tipo, nossa, teve seu super momento, mas teve alguns momentos bons. Mas é assim, eu recomendo, principalmente pra ser de graça.
Com, sei lá, um Final Fantasy, você acha que é estruturado, você acha que a história é igual, melhor, pior?
É mais lenta, então eu vou considerar que é, por enquanto é pior. Mas a galera que joga...
Mas
que
é tá só lenta, frente, ela não é ruim.
Ela não é boa. Então, mas isso é até a parte que eu tô no início de Heaven's Sword, que é onde a galera fala que começa a ficar bom. Falam que a Realm Reborn, por ser um RPG, a primeira, tudo, eles estavam testando muita coisa, então é uma história muito mais, que é a primeira história que você vai ter, é uma história muito mais lentona, muito mais, vamos salvar o mundo. Tem momentos, principalmente pós a expansão, pós Realm Reborn, que tem história entre as expansões. Tem umas partes que eu gostei muito. Eu lembro que eu joguei e fiquei, nossa. Mas é um jogo que tem um flow muito bom. Assim, eu tava jogando, antes de gravar aqui, Jeff, eu tava jogando, eu falei, meia-noite, pisca 2 horas da manhã. porque eu vou seguindo. Aí você olha e fala, ah, eu quero agora a classe tal. Aí tem história sobre a classe tal, né? Então tem muita história. E tem conteúdo muito variado, assim. Não do que eu joguei no Switch 2, do que eu joguei no PC, tudo. É, tem side quest que vai pra comédia. Uma comédia, assim, comédia escrachada dos caras de cueca fazendo pose de musculação. É nível... quando fala assim, eu penso, é nível Yakuza, né? E tem história que, tipo, ah, personagem morreu aqui, e aí a namorada dele foi lá no mesmo dungeon, foi lá e se suicidou e virou uma história de terror. A dungeon tá mal assombrada pela namorada do maluco que se matou lá. Então, assim, varia, né? Eles têm escrita pra tudo que é gosto. No mínimo, Jeff, é um dos Final Fantasy mais variados em questão de escrita. Tem alguma coisa que chama atenção lá, né? E se você vai cavar o suficiente pra ver, são outros 500. Mas eu acho uma adição que tava faltando na biblioteca do Switch. Quando você olhar e fala, realmente, Final Fantasy XIV nunca tava lá. E você olha e fala, puta, muita gente vai querer, porque oficialmente, assim, só o Steam Deck pra jogar esse jogo no portátil. Agora a galera que não quer se lidar com o Steam Deck tem uma forma oficial de jogar esse jogo no portátil se quiser também, pra fazer a jogadinha diária. Então acho que a versão do Switch, mano, me conquistou de novo no jogo. Outro problema, Jeff, o jogo tem 100 GB. Então foi mais que... eu deletei muita coisa pra instalar esse jogo no meu Switch 2.
E 100 GB ainda vai acrescentar mais, não é?
Vai acrescentar mais. Tá no 108, exatamente, 108 GB quando eu comprei.
John, e vai vir não mais pode coisa. Passar de 250, né? Porque um cartão normal de uma pessoa normal é 250.
Sim, não pode passar. Mas ó, tá 100 GB. Esse jogo tem... nossa, eu acho que tá com 12 anos já.
Tá, ele morre antes de chegar no 200.
É, e vão melhorar, né? Melhora a quantidade. Eu acho que, tipo, 100 GB tá... acho que é 150 no PC. Eu não lembro agora quanto que é no PC.
Ah, ele já tá comprimido já.
Ele já tá dando uma comprimida. Eu acho que tá ok. Ele tá bem. Não chega a 250. Quando chegar no 250, já tá no Switch 3. Aí vamos ver como que vai estar os padrões de HD lá. Mas é isso, Jeff. Esse foi o Final Fantasy... e vou jogar durante um tempinho aí, enquanto não sai o nosso próximo jogo que começa com F.
É.
Estou aqui.
Então vamos falar de Fire Emblem Fortune's Weave Direct. Foi essa semana. Jomão, qual a sua expectativa desse Direct? Você queria saber mais sobre o jogo? Você ficou um pouco frustrado porque tem muita explicação? Era tudo isso que você esperava?
Pera, você quer a expectativa ou você quer a resposta final sobre depois de ter visto?
As duas coisas, é.
A minha expectativa era de, tipo, agora, finalmente a Nintendo já jogou Splatoon e não tem jogo de agosto, então tá na hora do marketing começar no Fire Emblem, né? Lembrar pra galera que existe Fire Emblem. Então, a minha expectativa tá, eu quero ver o que vai acontecer. Eu acho que a pergunta principal que eu tenho, que não é importante, mas eu gostaria de saber quando que esse jogo acontece em questão de tempo, em relação a Three Houses, né? Se é antes ou depois de Three Houses. Não foi respondida. Então eu fiquei meio nisso. Ah, eu quero...
é depois, mas depois, a Sufus cresceu, não cresceu?
Então, não necessariamente, Jeff.
Não?
Não. Aí ela, a gente entra em território de spoilers.
Eu não sei, eu lembrava dela criança.
Então, é quase a piadinha da Samara, né? Seria uma criança se estivesse viva, né? Mas... não. Então... é difícil, Jeff. Agora você me pegou. Mas assim, acredite, não sabemos em qual tempo tá. E aí mostra o ano, né? Mas aí a galera fala, ah, mas o jogo original, o ano era da religião de Seiros, né? Uhum. Então não significa que o ano seja respeitado em outros países, né? A gente sabe que é Dagda Empire, é outro lugar.
É outro lugar, mas é o mesmo mundo, ou não?
É o mesmo mundo. Sim, apareceu o personagem do Fire Emblem Three Houses aqui, inclusive. Então, mas assim, pra mim é uma curiosidade, não é necessário, eu já vou começando, né? Esse jogo aqui, ele vai ser passado no mundo de Three Houses, mas ele, eu acho que ele é tão importante quanto você jogar o Fire Emblem, e eu vou citar um exemplo horrível, mas o Fire Emblem 1 e Fire Emblem 2... que é o Fire Emblem do Marth e o Fire Emblem do Almy, eles também se passam no mesmo mundo, só que tem pouca relevância entre os dois. Então você pode jogar qualquer um deles, não vai impedir o outro. né? Não é uma continuação direta da história. Esse aqui é pior ainda porque parece que muitos anos estão diferentes. Do Alm e do Marth, pelo menos, era ali uns 10 anos de diferença. Era... Não, nem 10 anos de diferença, acho que era 2 anos. Um negócio assim. Mas um não interferia no outro. Esse aqui é muitos anos no mesmo mundo. Então ele tem aqueles... aquelas curiosidades ou detalhes pros fãs de Three Houses, mas o jogo ele se passa completamente diferente. É em outra região, no mesmo mundo, passados-se muitos anos de diferença, independente se pra trás ou pra frente. Então, personagens de um não influenciam o outro. Ah, o que Edelgard e Dimitri Cloud fizeram não parece ser muito relevante no reino de Dagda.
Então sua expectativa era com relação à história, é isso? Você queria saber
mais
sobre a história e ela não foi atendida, né? A minha expectativa, Jamon, era com relação ao jogo, né? Eu queria ver quantas porcarias ia ter nos intermissions.
Imagina isso, Jeff. Eu e o Chapéu imaginando só um. Então, Jeff, tipo, eu acho que vale a pena falar assim, ah, você é uma pessoa que não gosta da parte escolinha de Fire Emblem, né? A parte do meio, né? Você gosta da parte da luta. Que é os Fire Emblems mais antigos.
Isso. É. E como eu vi, não sei. Eles explicando todos os detalhes do jogo, tem muita coisa aí, né? Mas, sei lá, vamos começar com os personagens, irmão. Mudou a sua opinião? Porque a sua escolha era a Leda, não era?
Era a Leda. Mais próximo eu comecei a pensar no Dietrich, eu também não sei como se fala, porque eu gostei da Esmeralda, que é uma retainer dele.
Tá, bom, contextualizando, vai ter os Heroic Games lá, os jogos, sei lá, olímpicos pra agradar o rei, é isso?
Sim.
E você vai começar o jogo escolhendo um dos quatro personagens, né, o Kai, o Dietrich, Theodora e a Leda. Certo? Cada um com as suas histórias, né? O Caio, o menininho que ninguém gosta. Ninguém é muito... sei lá, é uma afirmação muito grande, mas parece que ninguém vai escolher ele. Ninguém quer resgatar o pai preso, né? O Dietrich é a piada do Castlevania, né?
É o Alucard, sim.
É o Alucard, que ele só quer buscar, sei lá, ser mais forte. E ele tava navegando e... não sei o que aconteceu, o bicho marinho quebrou o barco dele, ele saiu perto do continente lá e resolveu entrar nos jogos. A Theodora, que é... Essa parte eu não entendi, ela veio do sul, ela quer defender, sei lá, o povo dela, eu não sei.
Se estão expandindo a território pra cima deles e ela quer provar, a gente também merece espaço nesse continente, talvez seja isso.
Ah, tá. E a Leda, que é muito a história do, sei lá, eu tô jogando Octopath Traveler de novo, é a história da ladra, né? Da ladra não, da dançarina.
Da Lisca, né?
É, não sei, que quer vingar o pai. Você continua ainda firme e forte com...
Então, Jeff, dado que a gente assistiu, eu não acho mais que isso é relevante.
Ah, é?
Sim, porque a gente teve nesse... Eu achei muito boa esse Trans Direct, porque mostrou coisa pra caramba. Explicou no meio, você vai poder alternar entre as rotas, quando quiser. E aí explica no final do cast, então, nenhum desses quatro...
Precisa.
É protagonista. Porque o nosso protagonista de verdade... É o menininho branco lá, o Asa, Azel?
Achamel, não é? Ashmel?
Ashmel. Que eu não faço a menor ideia como se fala esse nome em japonês. Deixa eu ver. É o... Ishmaru. Então é, o Ishmael. Esse é o nosso protagonista, é o Ishmael. Que é um menino ou uma menina branca, com roupa branca. Mostraram no Nintendo Today que eles vão ser tão customizáveis quanto o Robin e o Corrin. Né, que você conseguia mudar a cor do cabelo, a cor de pele, tudo. Você vai poder fazer isso com o Ishmael. E esse é o protagonista de verdade, que ele está no presente, que é 5 anos no futuro em relação aos jogos, aos Heroic Games, e que o mundo acabou. E aí esse personagem vai voltar pro passado e reviver a história dos quatro heróis, né, do Kai, Dietrich, Theodora e Leda, e vai mudar o passado... Pra que eles estejam vivos no presente, aparentemente é essa a ideia, né? para que ele vai mudar o passado para que eles estejam com ele no presente, para ele poder derrotar o bicho que detonou o mundo 5 anos no futuro, 5 anos no presente.
É engraçado que eles não falam que eles morreram, né, os heróis. Eles só falam que eles usam a palavra vanished, né? Eles desapareceram.
Sim. Então, eles podem ter... É por isso que eu fico... Ah, mudar o final pode ser assim. Eles podem ser banidos pro mundo das trevas, não sei, né? Qual é o rolê do final deles? Mas mostra as 4 estátuas, né? Inclusive a estátua da Teodora só tá sem a cabeça, sabe que ela, porque ela tá seminua. Você olha e fala, beleza, tem uma mina seminua, acho que com machado. Eu não lembro se ela usa um machado ou uma lança. Mas ela tá lá seminua e você olha e fala, beleza, Teodora, essa aqui. Mas então a história do jogo, eu sinceramente eu acho que esse é o começo do jogo, eu não acho que isso é meio. Eu imagino que eles tenham voltado àquela ideia do... O Fire Emblem Awakening faz isso, né? Ele começa com uma coisa lá no final, que você não entende nada. Eu acho que o Treehouse não faz isso. O Treehouse é passado. Mas eles começam... O Fire Emblem gosta de fazer isso. Gosta de começar com alguma história que não faz sentido nenhum. E eles vão recontextualizar aquela cena de acordo com o que o jogo vai passando. Então, você começa no final já. Você começa no posto do detado merda. E aí você vai ser o Ishmael, que vai voltar pro passado e resolver as coisas. Então, eu não acho que o personagem importa, Jeff. Porque você vai jogar com todos, se você quiser.
Eu fiquei curioso. Eu fiquei tentado. Será que se eu não voltar e resgatar ninguém, eu vou ter meu Fire Emblem original?
Eu acho que vai ter uma versão difícil do Fire Emblem original. Porque talvez vão ser vários mapas com você com poucas unidades.
Se for isso, eu pulo a escolinha e eu fico feliz da vida.
E joga um jogo de, sei lá, 10 capítulos, provavelmente?
É, eu jogo um jogo de 10 capítulos e me... Sei lá. E não preciso... Não preciso, sei lá, almoçar pra recrutar alguém, velho.
Entendi. Mas, assim, eu não sei se... Eu imagino que dê quando você seja muito bom no jogo. Mas eu não acho que vai ser factível pra quem não sabe jogar. Porque eu imagino que, assim, aparece lá o design da lança do Ishmael. Também é um design todo selado de lança. Eu acho que ele vai ganhar a lança ferrada dele... À medida que você vai liberando as coisas, talvez você tenha que terminar os 4 cenários. Mas eu achei um jeito interessante, porque no Treehouse, uma reclamação lá era, ah, eu vou ter que começar de novo. Ah, que você pode fazer simultâneo, né? E conhecendo a história simultaneamente de todo mundo. Eu imagino que sejam 4 realidades distintas, né? São 4 universos paralelos.
Aí você faz o capítulo 1 com um, capítulo 1 com outro, capítulo 1.
Pode fazer isso, sim. Eu imagino que dê pra fazer isso. Eu acho mais interessante, eu acho, assim, é legal que diferencia de Treehouses. Então, ah, se agora a gente tudo era, vai uma cota inteira com um personagem, não, aqui a gente tá pulando de cada um. Então,
e
eu
você
acho
pode
que,
até menos... desistir, né, se você tiver um arco que você não gosta.
É, e falar, vou só com outros 3, né, outros 2, outro 1,
e
ou você
João?
Deixa pra depois.
Você já fez a sua escolha? Você falou que não importa qual você escolhe, mas você já escolheu o que você vai fazer? Você vai resgatar todo mundo? Você pretende fazer que nem eu, não resgata ninguém, vambora?
Eu vou resgatar todo mundo, porque eu sou desses, Jeff. Eu tô mais interessado pela história do Jetwick e da Leda, mas eu fiquei tentado aqui, vou jogar com todo mundo, vou... Ai, nossa, e assim, eu vou pegar esse jogo nas férias, né? Então eu vou me afundar nesse jogo. Eu fiquei muito feliz, assim, é interessante a quantidade de coisas que estão trazendo em jogos anteriores, né, muito desse jogo é Treehouses, mas eles trouxeram lá o sisteminha de mapa de novo do Sacred Stones e do Awakening, né, tem aquele mapa que você vai andando e vai liberando, o Echoes faz esse mapa, eu acho que também, e eles trouxeram um sistema de dungeon de Fire Emblem Garden / Echoes of Valentia. Só que agora, Jeff, o nosso SRPG também é um RPG japonês normal, né? Que
é um JRPG, isso.
Ele virou um jogo... E eu acho isso melhor, porque aquelas lutas, elas eram chatas. Era uma luta, tipo, mapa aberto, os inimigos de um lado, você do outro, e você só se encontrava e matava os monstrinhos. Eu achava... Era interessante que estavam tentando fazer, mas era uma luta chata.
Não, era bem chato e acho que até minha preocupação um pouco é com as batalhas no dentro do ginásio, do Colosseum lá.
Aham.
Porque tem, eu não sei, tem um monte de coisa na tela ali pra fazer bifurcação, mas não parece tão interessante assim. É tipo, sei lá, quando você joga um Fire Emblem normal, tipo, você invade um castelo, você fugir num campo aberto, sabe? Tipo, se demorar muito tempo naquele negócio, acho que não tem tanta variação que você consegue fazer. E até é ruim porque o fundo você não tem variação, é a plateia, né?
Então, mas eu acho que ele tem uma super tecnologia naquele cenário. E aí vai criando armadilha, essas coisas, nasce o cenário. Eu lembro de uma galera falando uns vídeos que assim, fica estranho, porque tem... Acho que no Dietrich, por exemplo, tem muita coisa com tecnologia. Ele mata uns holograma. Então... E tem aquela mina, né, que é o novo Gauntlet, que é a pistola. Então, meio que a tecnologia...
A pistola não é uma arma nova. É o tipo, né?
É um Gauntlet à distância, pelo que parece.
Ah, tá.
O Gauntlet é os punhais, né? São os punhos que tinha... Acho que... Eu não lembro quando entrou. Se foi no Tree Houses que entrou. Eles mantiveram como arma defensiva no Engage. E agora volta como punhais do Tree Houses. Que é a arma que sempre dá dano duplo, só que ela dá dano fraco. Agora tem a versão de distância dela, que são as pistolas. Então, assim, eu acho que dá pra variar. Mas eu acho que falta aquele charme da história que é... estamos invadindo um castelo. Estamos indo pegar uma espada e a gente tá num lugar de vulcânico por causa disso. Então, assim, o enredo do cenário, né? Vamos subir uma montanha. E aí a galera na montanha tá tudo mirando pra baixo. Um monte de besta mirando pra baixo. Então, eu acho que isso que atrapalha um pouco. Porque sabe, ele falou, tô numa arena. Continua... Uhum. Mas a arena tá variada. Mas continua sendo uma arena e o foco é matar os carinha lá do... O cara que tem um sonho dele e eu vou detonar o sonho dele porque ele não é protagonista.
Porque eu escolhi o outro protagonista.
Porque eu escolhi o outro protagonista. Ou o cara que nem ser protagonista era, né? Aquele velho que aparece, olha e fala, velho, você tá lascado.
Já pegando nessa arena, naquele momento de que eles mostram que coisas que você pode fazer, né? Preparar para a batalha, dá pra assistir e pegar informações dos oponentes, Jobão.
Eu quero saber como isso vai ser útil.
Além da curiosidade, você vai fazer uma vez só por curiosidade. Quantas vezes você acha que você vai usar isso?
Então, depende do quão útil for, né? Porque qual é a diferença, né? O cara joga... Não sei, eu não sei quais informações a gente pode tirar disso. Ele tem uma unidade de nível tal? É isso? Você é agora o nível que eu tenho que estar? Que em gameplay seria isso, né?
Porque se passar o tempo disso aí, ou, sei lá, ter uma janta com alguém, provavelmente as pessoas vão escolher a janta, né?
Sim, com certeza. Mas eu acho que tem uma coisa, Jeff, que eu espero que seja melhor pra você. Porque, assim, essa coisa de janta, todas essas coisas, tinha no Treehouse já. É necessário pra fazer uns min-max, você ser um professor bom. Então, aqui é fazer um treinamento bom das classes, né? Porque você quer que o cara use lança melhor. Eu quero fazer uma estratégia especial, eu quero deixar o cara com arco, todas essas coisas. Eu tava jogando recentemente Treehouse no Madden, e sem New Game Plus, pra ser o mais difícil, pra eu conseguir uma telinha de fundo lá. E é ridículo a quantidade de tempo que eu gasto na escola pra fazer o min-max, que eles chamam, né? Mas pra otimizar todos os personagens. Obviamente,
pra otimizar no jogo base... pra você conseguir passar, né?
Sim. Obviamente, e o jogo base não precisa disso, né? Nas dificuldades até o hard não precisa disso. Você pode passar com todo mundo fazendo qualquer estratégia.
Não, o jogo base, se você não der aula, você não dá dano.
Sim. Mas você não precisa ser muito bom. Você não tem... Por exemplo, o meu Treehouse, eu tava falando isso pro Chapéu. O meu Treehouse virou... Porque essa é o meta do Madden, né? Todo mundo vira arco. Porque você bater distante é muito importante pra você não tomar o golpe de volta, né? Então todo cara que bate, ele vira arqueiro em algum momento. E pra ter precisão mais 20, pra ele começar a poder acertar os ataques. Então todo mundo vai ficando igual e você vai olhar e falar, a menina do machado, coloca arco nela. Então você tem que especificar muito. Pelo menos no hard, você pode... A mina do machado pode ser a mina do machado. Porque ela vai acertar. Né? Não é tão ridículo assim. Não precisa ser todo mundo uma cópia do outro. E até a unidade ruim, você consegue fazer a unidade ser viável. E assim, não que no Madden não dê, mas tem que dar muito mais carinho. Então, assim, eu imagino que aqui também não precisa também desse min-max, dessa estrategização toda. Mas eu espero que aquele modo que eles mostraram, Jeff, que é win, que é tipo, eles colocam... eles já colocam pro mês inteiro ou pra quantidade de dias que você quiser, eles criam atividades pra suas unidades, pra você não perder só, né? Que no Fire Emblem dava pra dormir e ignora a semana inteira. Não fez nada. Agora, quando você dorme, pelo menos você deixa a fazeres. Eu espero que isso seja o suficiente para as pessoas que querem só pular essa parte. Eu duvido. Porque eu acho que vai ter min-max nas dificuldades mais altas. Né? Vai ter otimização que depende dessa parte. Mas eu gostaria que não.
É uma coisa que me chamou muita atenção é a quantidade que eles falaram. Ah, coletar recursos para fazer as coisas. Tem até uma skill da acho que é da Teodora que faz você invocar não sei o que pra coletar recursos.
Você invoca soldados pros soldados irem nas vilas pra pegar coisa pra você, sim.
Então, isso aí eu não sei, me dá uma preguiça.
Mas é uma coisa que existia no Treehouse também.
Eu nem lembro disso aí.
Então, eu acho que é isso, assim, são coisas que você pode... Que quando você quer otimizar, servem... Quando você tá jogando mais normal, não precisa. O outro também tinha, o Engage, ele tinha... Não lembro se eram os recursos, mas eu lembro que ele tinha um negócio dos anéis, que aí você colocava, sincronizava um anel com a arma e ganhava bônus. Essas coisas de recursos serviam pra reforjar as armas no T-Houses. Pra reforjar e pra colocar elas no mais um, né? Pra dar o bônus delas. Aumentar o dano da arma, todas essas coisas. Você tinha lá os metais que você pegava quando matava os monstros e essas coisas. Eu acho que aqui eles vão deixar métodos mais fáceis pra você pegar esses recursos.
É tanta coisa, é buff temporário indo no templo. Eu acho que é tanta coisa que é impossível balancear as coisas. E é por isso que eu não gosto desse... eu não sei. Dessa quantidade de coisa que você pode ficar fazendo entre coisas. Eu acho que o jogo fica muito desequilibrado.
Concordo. Isso eu concordo. É muito difícil, é muito difícil equilibrar. E aí fica nessa parte, eu acho que fica importante só as dificuldades altas, as dificuldades normais, você vai descobrir alguma coisa que vai quebrar um pouquinho o jogo, que talvez não quebre o jogo tanto, mas que funciona. E eu acho que é um mal de Fire Emblem, não sei, no mínimo desde o Treehouses. O Treehouses Engage tem isso, que eles têm coisa que você fica muito forte. E aí é difícil equilibrar. Mas eu espero que pelo menos dê pra aproveitar no hard sem precisar tanto dessas coisas. Mas tem isso, tem os deuses, né, que você fala que é o buff.
É.
A parte de recrutar. Jeff, Fire Emblem tá ficando cada vez menos só um modo de batalha. Eu acho que isso não é um caminho sem volta. E cada vez mais todo o resto também.
Tirando isso, vai, vamos lá, vai. Vamos falar as coisas boas. O jogo tá bonito. Ele parece mesmo de Switch 2, não parece?
Achei também. Eu achei bem... E com os bichos novos, né? Com os elefantes, essas coisas. Parece bastante Switch 2. É bem diferentão, né?
Os elefantes... Aliás, os elefantes, você gostou da classe, João? Eu acho que... Eu vou usar só por causa do elefante.
Então, achei interessante tanto o elefante quanto aquela biga, né? Eu acho que tem um outro que é o cara que fica esperando, vai pra frente e pá, atravessa todo mundo.
Uhum.
Diferente, é muito diferente pra Fire Emblem, né? Tem uma classe que pega 4. O elefante parece que ele pega mais espaço, né?
É.
Então aí fica assim, o elefante então é péssimo nas. Quando você tem os mapinhas que é um corredor, não dá pra
ele
o elefante.
Não entra.
Então eu achei interessante, eu gostei, eu quero usar os dois, tanto o elefante quanto a biga. A biga eu acho que eu vou parar de usar muito rápido, porque planejar muito pra frente, colocar aquela linha reta lá pra ele atropelar todo mundo. Né? Mas parece que os inimigos vão usar bastante.
Vai ter que tomar cuidado, não dar heal em linha reta, né?
Sim, não pode, não
ser,
pode.
Tem que ser heal na lateral, senão vai o cara que já tava danificado e o...
E o curandeiro junto.
Que mais você quer falar sobre... Que
eu gostei do design dos personagens. Eu achei. A gente viu ali de relance pros fãs de Treehouse, a gente viu o Seteth, que é um personagem do Treehouses. Não indica ainda também qual é o momento da vida do Seteth, que ele tá lá loiro, com pontas mechas verdes. E a gente tem novos deuses, Jeff, que são a deusa.
Eu não lembro, ele era o cara da igreja, não é?
Sim, é um dos caras da igreja, sim.
Ah, tá.
É o irmão da Flynn. Que ele é apresentado como irmão da Flynn. Que é a menininha da igreja também. Ah, é o cara chato da igreja. Seria ele. É o super protetor. E aí ele aparece aqui. Faz sentido ele aparecer. Não indica quanto tempo passou. Mas olha e fala, beleza, o cara ele vivia bastante, né? Então tá tudo bem ele estar aqui. E eu gostei do design dos personagens. A Nintendo Today mostra muito dos designs deles. Mas eu acho que eles estão acertando. Tá bem variado, né? Muitos negros. A parte problemática aqui são muitos negros com roupas de odalisca, de gladiador, que não faz sentido num lugar que passa, bate tanto sol quanto parece Dagda, né? Que é meio deserto, parece. Mas é isso, é a lógica anime, que...
Pra mim isso é a lógica da Disney. Desde que eu assisto Aladdin é assim.
É, Aladdin também, é realmente
eu Aladdin. Acho que, eu acho que pra mim fixou na minha cabeça Aladdin, né? Aí o resto veio tudo depois.
Pode ser também, a Aladdin.
Aí eu nunca nem mais questionei se isso era correto ou não. É só tipo, cara, é assim que eles me trazem.
eu acho muito ruim que no deserto você tem que usar os bagulhos tudo pra proteger sua pele. Você não quer que a sua pele fique em contato com o sol aqui, não. Ah, tá quente, eu vou ficar de roupinhas de praia no meio do deserto. Não faz sentido. Mas mas tem muitos personagens.
Sim, pra ser justo, João, ir no mar aqui no Japão é totalmente contrário de que ir no mar no Brasil, velho.
É que o mar aí é frio, né?
Não, as pessoas, sei lá, muita gente não quer tomar sol, elas vão de roupa no mar.
Eita, pô.
Tipo, sei lá, nunca fui num deserto pra ver o que tem que fazer, né? Mas no mar, a cultura brasileira, você vai de... Você vai de traje de banho? Aqui não, você vai de roupa.
Mas eu acho que no geral, assim, eu tô animado, Jeff. Tô gostando do que tá aparecendo. É, eu achei interessante que a deusa nova lá, Fortuna, até a mesma dubladora da Sophie's, tanto em japonês quanto em inglês. O que isso quer dizer jogando jogo de cobre?
Você vai voltar no tempo sem gastar nada, é isso?
Não, vai ter um limite, provavelmente, que você tem pra gastar pra voltar.
Ah, tá.
Eu imagino que tem um limite. Mano, se eles fizerem sem limite, aí virou palhaçada. A gente pode se limitar, mas aí você fala, tá, então agora vencer o mapa não significa nada, sabe? Você pode voltar quantas vezes quiser.
Uhum.
Eu imagino que precise ter um limite. E você, sei lá, vai liberando de acordo com o que você vai passando na história, vai batendo prosa e amizade com a Fortuna. Eu gostei do Ishimaru lá, ele virando passarinho, Jeff. Eu achei ele um personagem bom pro próximo Smash. Ele usa a lança e vira um pássaro. Não podem falar que ele é igual aos outros personagens de Fire Emblem.
Ah, não, sou. Essa é verdade. Que mais um.
E eu acho que as pessoas que gostavam da história de Three Houses, ai, nossa, é tudo cinza, né? A gente escolhe o cara, tem o rolê racial, tem países que estão sendo colonizados, toda essa coisa. Ah, e tem pessoas que sofreram na mão da igreja. Eu acho que tudo isso foi pro saco quando desde o início você já sabe que você tem que matar o dragão do mal. Então eu acho que as pessoas vão ficar um pouco decepcionadas com a história. As com que esperavam o Three Houses.
Sim. Ah, tá. Você acha que a do Three Houses, a história do Three Houses toca mais do que isso aí?
Eu acho que sim. A do Three Houses, a do Path of Radiance, que não são jogos que colocam no final já o dragão do mal como vilão, né? Pode ser o dragão do mal o vilão. Mas não começa assim. Depois você descobre que ele tá por trás de tudo. Mas ele, não é ele que afeta a vida das pessoas inicialmente. Então, é pobreza, é racismo. É essa parte que o Path of Radiance e o Treehouse ele tem muito em comum. O Path of Radiance mais, inclusive. Aí depois que desanda tudo e Dragão do Mal. Mas aqui já, a gente já sabe que é isso, né? Então eu acho que a galera vai olhar e talvez a gente tenha a reclamação que a gente tinha visto quando a galera foi jogar o Engage e falou, nossa, mas a história tá mais ou menos, né? Só não vai estar tão colorida. Mas eu acho que vai ser uma reclamação à história do jogo.
A tua previsão é que esse vai ser o segundo melhor Fire Emblem em termos de gosto. Ele ainda vai perder pro Three Houses e vai esperar todos os outros.
Pra essa galera?
É, sei lá, pra... Aí. Vamos supor, vai, pra mídia que gosta de games em geral, que não é aquela hardcore, mas que joga Fire Emblem.
Eu acho que sim, porque o Engage vai ser eternamente injustiçado. Então, sim, eu acho que a galera do Treehouses.
E o Treehouses nunca vai ser superado porque não tem escola.
Não tem escola, não tem intriga política, assim. Não vai ter isso aí, eu acho. Vai ter intriga política, mas vai ser meio tipo, sempre vai estar na. Agora que a gente sabe o final, que é a premissa do jogo, você sempre vai ficar, vai ter a mina que vai trazer a deusa, o deus da destruição pro mundo e vai dar essa merda toda. Então vai ficar sempre na cabeça essa história. Mas vai vir essa coisa, essa deusa da destruição, vai vir isso. Então eu acho que não vai esperar Treehouses. Não acho que eles estão fazendo o jogo pra esperar Treehouses. Então, eu fico feliz, inclusive, de tentar uma coisa diferente, não tentar a mesma coisa. Eu tava meio legal, a gente vai jogar, mas vai ser a mesma coisa do Treehouses, escolhe uma das quatro, provavelmente vai ter time skip, e aí a gente vai jogar com eles no futuro e vai terminar o jogo. Não, faz um negócio. Eles olharam e falaram: não, a gente vai fazer diferente. Vamos começar no futuro, volta pro passado. Você faz as quatro rotas. E você tem que fazer as quatro rotas se você quer, sei lá, o melhor final. As quatro rotas você pode mudar quando quiser, não precisa criar um save novo. Você não tá fazendo uma escolha pra sua vida, você não tá casando aqui, sei lá. Você tá dando um rolezinho. Eu achei isso muito melhor.
Quanto mais você fala, eu acho que eu prefiro Treehouse.
E é uma opinião justa. Eu gosto de ser uma coisa diferente. Se vai ser melhor ou pior...
Eu concordo com você, mas eu acho que das opções, se você me desse duas opções no próximo jogo, eu falo, não, volta com o Treehouse.
Entendi.
Eu quero escolher uma rota e ser feliz ou ser triste. Eu acho que eu só falo isso porque a rota que eu fiz, eu acho que eu acertei na que eu... no caminho que eu queria ver.
Aí, cada rota depois é mais decepcionante, né, Jeff?
É. Eu peguei a primeira rota, eu não sei, eu fiquei muito feliz a rota que eu escolhi. Eu me senti, eu falei, nossa, eu escolhi a certa. A certa no meu ponto de vista ideológico. Não que existe rota certa.
Não tem. Porque cada rota do Treehouses meio que foca, a partir do momento que elas são diferentes, começa a focar em pontos da história diferentes, né? E essa é a parte pra mim irritante. Que é legal, mas só que, mano, quem tem tempo pra jogar quatro vezes o mesmo jogo? Quando o jogo é tão longo...
João, eu não tenho tempo, mas é.
Mas você fez. Então.
Mas eu não tenho
tempo. É difícil ter essa exclusividade e ter essa memória.
Eu não tenho tempo, mas você tem que achar, velho. É Fire Emblem.
Eu percebi que Fire Emblem eu tenho a paciência pra duas rotas. Que foi o que aconteceu no Fates e no Treehouses.
Você jogou qual as duas?
Eu joguei as duas, Birthright e Conquest.
Você não jogou a do meio.
A do meio eu não joguei, porque quando eu fui jogar eu já tava de saco cheio. Eu falei, não quero mais. E no Fire Emblem, no Treehouse eu joguei do Jimmy to the Guard. Então, até hoje eu tô pra terminar uma rota do Cloud, que é a rota que você fez, primeiro. Então, nesse, eu espero que por ser paralelo, dê pra terminar as quatro. Eu espero que não sejam rotas gigantes. Eu gostaria que fosse metade do jogo as quatro rotas, metade do jogo o Ishmael. Dá um tempo pra jogar com os dois.
E a pergunta que não quer calar, se você recruta a mesma pessoa em duas rotas, ele vai duplicado, né, no final?
Eu chutaria que não, talvez ele vai o melhor deles, né?
Ou talvez você tenha que escolher o melhor deles.
Pode ser. Ou imagina, vai a junção deles, fala tipo, o inventário dos dois tá junto aí. Mas vamos ver, né, às vezes pode ser que nem vá a pessoa, vá meio que um estado dela, e aí, não sei se aí meio que reseta o jogo no meio. Você vai falar, tá todo mundo aqui com os status base só. Não sei, eu não duvido. Eu acho que vai passar.
Ia ser legal, hein?
Eu acho que não vai ser. Imagina, você treina pra caramba pra não servir pra nada na segunda parte. Eu acho que é meio frustrante.
Nossa, isso. Que da hora, velho. Eu acho que você poderia ter uma escolha. Aí falou, agora você tem 15 mapas seguidos aí, se vira. É só isso de experiência e seja o que Deus quiser.
Agora já acabou a escolinha, agora é só guerra, né? Eu acho que o final vai ser isso. Eu acho que o final, sei lá, vão ser 10 mapas a parte do Ishmael. Acho que vão ser 10 mapas sequenciais de... com todo mundo que você recrutou e salvou, né? E terminou a rota. Uhum. Eu acho que vai ser alguma coisa assim.
Acho que agora você tá me animando mais, porque eu não vou precisar esperar o DLC pra fazer essas coisas.
Eu acho que o final, eles aprenderem com o DLC do Ashen Wolves e do Engage de, vamos pra porrada aqui. Talvez seja o caminho deles pro final aqui. E fica aí a dúvida como que vai ser esse DLC, né? Que com certeza vai ter. Eles não vão poder meter uma quinta rota, né? Não vai fazer sentido isso. Vai ter que ser uma história paralela.
Ah, eles podem meter outro personagem, velho.
Outro herói que não contaram, é?
É, pode meter outro herói, sei lá, outros quatro heróis. E não sei, e aí só fica o... né, não sei. Mas a última coisa que eu queria te perguntar, Gilmão. Como você acha que é o marketing foi certo? No sentido de... não seria melhor deixar escondido esses timeskip de 5 anos?
Eu acho que por ser a primeira coisa do jogo, Jeff, não. Tá certo mostrar o timeskip. Eu acho engraçado o marketing ter focado antes no resto, inclusive. Porque assim, você via na capa que tinha um maluco que sabe falar. Tem um cara aqui que é claramente o avatar do jogo, né? O Byleth, Robin, Corwin, Byleth, Chris. Tem esse personagem claramente no jogo, na capa. Então você não falar sobre ele é estranho. Eu só acho que foi desnecessário falar isso como se fosse uma grande reviravolta, né? Que talvez seja o início do jogo. Então, não acho que foi errado. Não acho que o marketing tá errado em começar a falar agora. Eu acho que ele falou, subiu o hype de muita gente. Né? Eu li muita gente que fala. É que talvez tenha uma pequena galera que fala, agora eu tô completamente desinteressado. Que é a galera mais high de Fire Emblem, só que realmente só gosta dos antigos, não gosta do mais novo. Mas o que eu vi mais foi a gente falando, agora eu tenho certeza que vai ser jogo de lançamento que eu vou comprar.
Por quê?
Porque gostou do que foi apresentado. Todo o conteúdo gostou das apresentações, do que foi apresentado. Então acho que eles estão no marketing correto. Eu acho que o Direct em geral, pelo que eu vi na internet, subiu mais o hype do que desceu. Então eu como fã de Fire Emblem fico feliz pelo Direct.
É, eu fico esperançoso. Acho que só esse finalzinho aí com a rota boa que você falou, acho que dá uma esperança. Mas, vamos forçar, né? Vamos forçar pra tentar fazer isso desde o começo, né? Não vamos salvar ninguém, vamos tentar ir direto.
Você, Jeff, eu vou tentar salvar todo mundo.
Pra que salvar, irmão? Para com isso, velho. A gente só quer jogar, velho.
A gente vai ver que você não vai conseguir fazer nada, porque você não sabe nada do jogo e vai falar, tá.
É, provavelmente.
Vai ficar frustrado e vai falar, vou ter que jogar alguém.
É, aí eu vou ter que escolher alguém. Aí você olha pros quatro bundão, você fala, mas não quero ninguém, velho. Isso é mentira, velho. Esse jogo, essas coisas dos quatro heróis aí, você quatro. É, não sei. Comparado com os outros farinos, os outros pareciam mais legal. Até o coisa de cabelo colorido era mais divertido lá.
Ah, não me venha com. Não, eu gosto do. Meu Deus, esqueci o nome dele agora. O Colgate Guy barra Girl.
É, eu também esqueci o nome. O protagonista do...
Nossa, Engage. Agora deu um branco. E eu tava falando de todos os avatares, eu esqueci que ele é avatar também. É que ele fala bastante, né? Aliar.
É.
Peguei aqui na internet o Aliar. Nossa, tinha esquecido completamente o nome dele. Realmente, não lembrava mesmo desse nome. Então, sim. Não, Jeff, esses aí estão melhor que o Aliar. Nem me venha com essa. Só o design já é melhor.
Ah, não. O menininho não dá, não, João.
Não, o Kai o Kai não dá. A gente não é mais da idade dele, não tem mais nada com ele ali. É... Ele e a turminha de adolescentes dele, né? Eu não sou muito fã.
Bom, mas é isso então, João. Pode fechar?
Podemos, Jeff. Você está animado, Jeff, com o novo Fire Emblem? Esperançoso, é isso?
Esperançoso, acho que tem, sei lá... Em algum lugar eles podem colocar o jogo, estruturar o jogo de um jeito que eu me divirta mais. É óbvio, eu sempre gosto de jogar Fire Emblem. Tipo, eu sou meio chato com relação a essas coisas de fazer no meio da batalha. Mas eu acho que isso é muito porque quando você joga os jogos antigos, você vê, nossa, isso aqui era bem melhor, né?
É bem mais rápido, né? Pra chegar onde eu queria.
O pior é que era bem mais rápido, mas tipo, o jogo não era rápido, não. Tipo, tem jogo que é 20, 30 horas. Né?
Sim.
É. Mas assim, eu entendo que a maioria das pessoas gosta, e eu sou a minoria, e o jogo pra existir, ele tem que ser feito e ser comprado por muita gente, então eu tenho que aceitar isso aí, né? Mas tem o lado raiz de Fire Emblem, né, que você quer ver. E eu não queria ver só no DLC. Se tiver dentro do jogo base, eu acho que eu vou ficar bem feliz. Mas acho que sim. Acho que Eu gostei do Engage, mas... eu não sei, aqueles tantos poderes lá me deixou um pouco afastado. Acho que isso aí é um pouquinho... Não sei se dizer mais pé no chão, mas... Com menos anel. Acho que...
Menos especiais, né, Jeff?
Talvez ele tenha, sei lá, tenha especiais tão poderosos, mas... não tenha tantos assim.
E, Jeff, esse vai ser o Fire Emblem que vai bater as vendas de Three Houses?
Com certeza não. Porque a gente não falou, mas Switch ainda... Tipo, Three Houses quando lançou, Switch já tava de segundo ano e meio.
Sim, era 2019, na verdade.
Não, 2 anos, né?
2 anos já.
Esse aí...
Não, 2 anos e meio, porque foi agosto... Julho de 2019, eu acho, não foi? Ou setembro de 2019?
Eu acho que
foi julho.
Eu acho que pode chegar perto. Mas se eu fosse palpitar, eu diria que não.
Eu fico na dúvida, Jeff. É julho de 2019. Eu fico na dúvida porque... Eu tenho uma pequena impressão que talvez possa acontecer igual acontece com Persona, Fire Emblem. Que a cada jogo que sai, o antigo tá cada vez mais falado e a galera compra o novo. Então,
É que com o Engage não aconteceu isso, né?
Não, no Engage não aconteceu. Mas...
Você tá ignorando, sei lá, isso é a sequência do Three Houses. Tá. Entendi. Eu entendi o raciocínio, chamou. Ele não faz sentido, mas eu entendi.
Eu tô ignorando. Faz sentido no mundo que esse aqui é a sequência do Three Houses. Ignora que tem um Engage ali. E Persona sofre disso. O 4 fez muito sucesso. Aí ele fala, não vai fazer. Não é possível que atinja a mesma coisa. O 5 vem demais. Talvez o Fortune's Weave é isso. Tipo, a galera falando, nossa, Three Houses era bom. Puta jogaço. E o Fortune's Weave vai subir pelo Three Houses. É porque o Engage... Então... Ele já começa com boca a boca falando que não é o Three Houses, né? Se a galera falar, lembra o Three Houses esse aqui? Tem coisa que faz melhor? Eu acho que o boca a boca é bom. O word of mouth, né, que eles falam. Mas
eu
acho que a fofoca é boa.
E acho que a vantagem do Switch 2 é que também a concorrência não é muita, né?
Sim. Ele tá lançando no início do Switch 2, né?
É porque no, sei lá, quando existia, sei lá... O Three Houses já tinha o Xenoblade 2, já.
Sim. Já tem outros jogos pra esses fãs de RPG, né? Sim, tem isso também. Ele tá saindo antes de Xenoblade Genesis. Pode ter, tá? Todos Switch 2 Edition, mas são Switch 2 Edition. Vamos desconsiderar isso também.
Você compra o jogo exclusivo pra Switch 2, né?
Exato.
Esse foi o podcast dessa semana. Se você quiser dar uma moral pra gente, comente no nosso site, conexãonintendo.com.br. Eu e o João, a gente vai fazer a sessão de comentários aí. Só espera só um pouquinho aí que...
Hoje é aniversário da esposa do Jeff, não dá.
Falei que eu não ia demorar pra gravar, mas tô demorando. É isso, pessoal. Então, até a próxima semana.